Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no @podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Eu ia te dizer se tem água aí, porque a gente vai falar, né?
Água, libriano e geminiano, vem. Acho que a gente vai fazer o que nessa vida?
Meditação é que não vai rolar agora.
Meditação é só quando precisa muito.
Quando tá batendo a cabeça na parede, aí fala assim, nossa, podia estar meditando, né?
Aí você vai falar sozinho dentro da sua cabeça, né? Eu devia estar não falando, devia não estar pensando, devia. Mas não, tô com a aguinha aqui. Tá tudo tranquilinho.
Maravilhosa, tá preparada? Então vamos começar.
Vamos
nessa. A minha convidada é formada... Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. A minha convidada é formada em teatro pela USP, em inglês como segunda língua pela Columbia University de Nova York e fez especialização em atuação no Núcleo Experimental do Teatro Popular do SESI. Eu acho que eu já ouvi falar desse lugar também, hein? Essa mulher é uma loucura. Ela é atriz de teatro, já fez Chiquititas no SBT, apresentou o programa na TV Cultura, faz curtas-metragens brasileiros e gringos, ela já foi apresentadora de canal no YouTube, faz eventos, é mestra de cerimônia, faz locuções em 3 línguas, faz comercial em quantas línguas você quiser, só tá pedindo e ela faz... Tem podcast para brasileiro que quer que o filho seja bilíngue. Tem 2 meninos, já morou em Nova York e agora mora em Santa Mônica, na Califórnia. O que mais falta para você inventar, hein, garota?
Eita, você esqueceu de falar que eu sou massagista ayurvédica também.
Putz, esqueci mesmo. Então fica mais essa aí registrada no currículo. A gente se conhece há muito tempo que eu já nem lembro mais quando que isso aconteceu. E eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de trabalharmos juntos, já?
Olha, não.
Não.
Na verdade, não. Eu te entrevistei pro meu canal, New York Tips Brasil. Mas trabalhar peça de teatro, acho que não, Léo.
Eu acho que não. Que louco, que gafe da vida a gente cometeu.
Gafe da vida, absurda.
Mas a gente sempre se amou. A gente sempre se amou. Ela é um doce de pessoa, uma mulher menina com um sorriso encantador, com olhos de rubi sedutores. Ela esbanja simpatia e é por isso que as empresas a querem para apresentar os seus eventos. Com vocês, a Mulher Maravilha, literalmente a minha amada amiga Bia Borim.
Gente, melhor presente de 40 anos!
Uou! Essa apresentação. Bia!
Léo, meu irmão, meu amado amigo.
Obrigado.
Delícia. Parabéns aí pelo podcast, por essa nova empreitada, que também agora é YouTube, é canal de YouTube também, né?
Estamos no YouTube também, podcast que te move com Léo Abel lá no YouTube.
Incrível, incrível.
Bia, você
E você também é bem múltiplo, né, Ben? Você também dança, canta, sapateia,
ai,
né?
Eu não sei, é um problema que eu tenho, né? Eu não consigo ficar muito ali numa coisa só. É coisa de geminiano.
Eu te entendo. Signos de ar, né, Léo? A gente é bom de papo.
A gente é folha no vento, folha ao vento. Para onde o vento nos levar, a gente vai.
Total, Scarlett.
Bia, mas você já faz isso há muito tempo, né?
É muito louco, assim, ouvir alguém falar, sabe? Porque a gente acaba esquecendo, né, de tudo que a gente já fez e faz. E foi legal, assim, você falar quando que a gente se conheceu. E eu lembro muito de quando a gente se conheceu, que foi no QAP, foi a primeira vez que eu te vi.
Eu tinha uma leve, assim, a intuição de que foi lá.
É, foi no QAP, isso foi, sei lá, 2000, 2001, né? E de lá pra cá, enfim, eu tava começando a faculdade de teatro e de lá pra cá muita coisa rolou. E é isso, assim, eu acho que eu tenho essa personalidade de querer... Eu sou curiosa, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de um certo autodidatismo, assim, de me meter e aprender e fazer. E eu acho que mais do que tudo é a questão de... criar, de se conectar, né? Então, eu sempre tive essa certeza, assim, se quando eu optei por fazer faculdade de teatro, eu lembro que eu pensei, se ninguém me chamar para trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Então, acho que isso faz com que eu acabe fazendo um monte de coisa mesmo.
Não, e eu acho que você tem essa energia tão genuína em você, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, assim, parecia que a gente já se conhecia, né?
É verdade.
Assim, parecia que éramos irmãos de muitas vidas e que a gente já se conhecia. Era fácil.
É verdade. Eu acho que também isso veio de um grupo, né? De pessoas, assim, que a gente convivia, né? E convive até hoje, né? Tem uma conexão, eu não sei, assim, explicar. Enfim, pode ser mesmo de outras vidas, como a gente, né? Pessoalmente pode acreditar. Mas também tem uma geração, assim, que se encontrou, o pessoal do TBC, né, naquela época. Poxa, foi uma época muito especial, assim, e também no SESI. Então, a gente se encontrou em lugares que parecia que tinha um agrupamento energético, assim, de pessoas muito bacanas, né? A gente se encontrou nesses lugares, assim. Você consegue identificar?
Consigo.
Né?
E há muitos amigos em comuns, né, Bi?
Muito, e de lugares diferentes. Então, eu acho que, pensando nisso, eu acredito mesmo que tá tudo bem. Você falou assim, a gente é folha ao vento. É meio isso, reconhecer que tem um vento aí e não adianta se desesperar, sabe? Eu acho que quando você tá sendo, sei lá, talvez autêntico ou tentando buscar essa autenticidade... ser uma pessoa bacana, acho que a vida acaba se encaminhando de te colocar em contato com pessoas bacanas também.
Linda. Olha só, tá batendo um vento aqui que tá levando a gente pra outro lugar, ó. Tô sentindo. Ó, o vento mandou perguntar que, assim, como a gente tá fazendo o episódio do podcast O Que Te Move na Gringa, eu queria entrar já nesse assunto com você.
Bora.
Como é que aconteceu de você... O que você tava fazendo no Brasil... que te deu um estalo, não, vou pra Nova York. Caguei e vou pra Nova York.
Foi esse vento aí. Foi esse vento que bateu aí. Já faz 12 anos, né, que eu tô com o Edu, tô casada com ele, e ele já conhecia e já tinha vivido em Nova York. E eu tinha muito preconceito com os Estados Unidos, devo confessar.
Mas calma aí, o Edu, pra quem não sabe... é seu marido, ele faz, trabalha, ele é ator também, trabalha com locução.
Isso, exatamente. O Eduardo Muniz, ele é do Clube da Voz, baita locutora no Brasil. E ele fez escola de teatro em Nova York, então ele, enfim, já fazia muito parte da vida dele. Mas eu, assim, sempre fui muito bias, a Bia era bias. eu tinha esse preconceito, assim, um pouco com os Estados Unidos. Eu era mais da turma da Europa, sabe? E aí, quando eu conheci o Edu, a gente começou a viajar para Nova York, principalmente por conta da Broadway, de ver as peças e tal. E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, Miguel, em 2012, e aí, 2 anos depois, a gente ficou sabendo do visto O-1, né? Que é o visto que, inclusive, acho que você tinha, né, também,
uhum.
Que é de habilidades, né? Então, você prova que você é uma pessoa expert na sua área e que é uma honra para os Estados Unidos ter você aqui.
Porque nenhum outro americano é capaz de fazer o que você faz.
Não, nenhum. Nenhum, e isso é verdade. É verdade, Brasil. E aí, ele conseguiu esse visto. E aí, a gente... E como o Miguel era pequenininho, não ia na escola, a ideia era, ok, vamos para os Estados Unidos. A gente fica 1 ano lá. E é isso. Então, esse era o plano original.
E aí, vê que outro que vento que bate.
Exatamente, só que assim, foi muito difícil esse primeiro ano, foi assim, tenebroso, foi difícil, foi, nossa, tudo aconteceu, assim, era aquela neve de 2014 para 2015, o Miguel pequenininho, começando a escola, a gente sem família, essa coisa de imigrante, né? O primeiro ano foi muito difícil, aí o Edu foi inventado jogar futebol, rompeu o ligamento do joelho, aí eu falei, eu vou morrer, eu vou me jogar da ponte do Brooklyn, não aguento mais, aí a gente percebeu que a gente tinha que ficar mais 1 ano para a gente curtir, porque o primeiro ano a adaptação foi bem difícil. E só que nesse primeiro ano foi legal, porque a gente saiu de aquele famoso papo óbvio, né? A gente saiu daquela zona de conforto e a gente aprendeu muito, né? Eu fiz a Colômbia, meu inglês melhorou, eu conheci um monte de gente, enfim. Foi difícil, mas foi bem importante. E aí a gente resolveu ficar mais 1 ano.
Lembrando que nessa hora o real não era esse disparate, né?
Então, você não sabe, a gente chegou em dezembro de 2014, o real estava assim, 2,34, sei lá. Em março estava 4,15. Foi assim, foi... Foi aquele impeachment horroroso, impeachment entre aspas, né?
Uhum.
E aí a gente ficou, assim, bem preocupado de não conseguir ficar. Só que aí, de novo, né, o vento bateu, trouxe uns contratos aí que ajudaram a gente, aí a gente conseguiu ficar.
Porque é isso, né, Bia? Assim, você consegue entender que quando é pra ser...
Ah, sim.
Pode subir o dólar, pode romper o ligamento, pode cair a neve que quiser. Quando é para ser...
É para ser.
Onde é que você sentiu esse momento?
Eu acho que eu senti no meu aniversário, em 2015. Eu estava fazendo 35 anos. E aí eu estava muito mal, Léo. Estava muito mal, estava com muita raiva. Fazia um mês que o Edu tinha feito a cirurgia. O Miguel tinha 3 aninhos. Eu estou acostumada, que nem você falou, né? Eu estou acostumada a trabalhar. E eu não tinha visto de trabalho. Então eu estava com muita raiva. E aí eu me dei de presente uma meditação na Tibet House, na Union Square. E no dia do meu aniversário. E aí, foi muito engraçado, assim, porque depois eu falei com a professora, né, que aplicou a meditação, e eu falei que eu tava fazendo 35 anos, ela falou, uma idade muito importante, é o começo de um outro setênio, né? E foi ali que eu percebi, eu falei, eu tô aqui pra aprender alguma coisa, sabe? Eu não sabia muito bem, assim, mas eu lembro muito dessa sensação de ter voltado pra casa... com uma sensação completamente diferente, de esperança, de pé no chão, de não, eu tenho que ficar aqui.
Então foi numa meditação, quando você parou de bater a sua cabecinha na parede.
Exatamente, foi exatamente esse dia que eu percebi. Eu acho que é importante, é isso, né? Quando a gente fica all over the place, assim, né, pensando, fazendo muito e não tendo esse momento de reconhecer, de escuta, né, aí fica difícil da gente conseguir ver as coisas de uma maneira, né, mais distanciada. Então essa pausa para mim foi fundamental.
E a adaptação, Bia, cultural, ali do dia a dia, como é que foi? Você sentiu muita diferença?
De São Paulo para Nova York, começou muito paulista. Para mim, no começo, foi aquela paixão absurda, né? Eu não sei se você sentiu isso também. Quando você chegou em Nova York, aquela coisa, nossa, aqui é né, teatro. Então, no começo, eu estava muito deslumbrada. Depois, no dia a dia, é que começou a bater, né? Então, essa primeira coisa que me bateu foi: esse povo janta 5h30 da tarde? Como
Janta
assim?
mesmo, é.
Como assim? E hoje eu adoro, né? Adoro jantar cedo, mas eu achava um absurdo, sabe? E também essa coisa de marcar as coisas com 3 meses, assim, o que que você vai fazer em julho de 2021? Vamos marcar um café? Aí você fala, gente, não sei se eu vou estar viva. Mas eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar, assim, tipo, sei lá. Acho que mais no começo, com o calor das pessoas, mesmo porque era um frio, né, absurdo, então as pessoas ficam muito reclusas, você sente a energia da cidade mudar, né? Mas como eu tenho filho, isso fica a dica para quem tem filho, né, e pensa em morar no exterior, é uma bênção. Apesar de ser muito trabalhoso, você encontra uma comunidade na escola. Isso foi fundamental, sabe? Para conhecer outras pessoas, para se sentir parte de um grupo. Então, eu acho que e a escola do Miguel é uma escola que ele foi, né? Uma escola Montessori muito legal, perto lá do Central Park, com uma galera muito internacional, muito variada. Então, isso ajudou muito na minha adaptação.
E eu lembro do Miguelzinho aprendendo suas primeiras palavras em inglês. Era tão engraçado,
Muito
gente.
fofo, gente. A gente às vezes assiste umas coisas. Ele falava school bus, ele falava. Como é que ele falava? School bus era tipo Cuba. Era meio uma coisa assim, Cuba. Tipo, ele não falava inglês. Então ele teve assim. Ele é geminiano, né? Ele gosta de falar.
Exato.
Então ele teve um pouquinho de dificuldade, mas passou assim. É rápido. A criança se adapta rápido.
É muito louco porque eles vão associando e já passam a usar imediatamente, né?
É,
Então eu lembro que ele
exatamente.
falava passarinho, né? Bird.
É, bird.
Então, uma vez que ele aprendeu que passarinho é bird, ele vai falar bird.
E aí é o desafio de falar português em casa, né? Porque senão,
Esse é um outro assunto.
né?
Esse já é um outro assunto pra gente. A gente vai falar sobre isso já já. Aí tá. Quantos anos de Nova York?
2 anos de Nova York.
2 anos de Nova York. E aí, que papo foi esse? Quando é que começou o papo dessa mudança para a Califórnia?
Foi numa. A gente tirou férias e a gente foi fazer uma road trip na Califórnia. E aí a gente viu. Primeira coisa que bate no brasileiro, eu acho que é a questão da temperatura, né? Assim, aquele sol e sol e sol, e ninguém tem guarda-chuva aqui, porque quase nunca chove. Então, a natureza, eu acho que o que chamou. Naquela viagem que a gente se olhou e falou, talvez, foi muito a questão da natureza, sabe? O acesso fácil à natureza, muito rápido, muito fácil, já está imersa, já está no meio. E o espaço também, porque como não tem um inverno muito rigoroso, em Los Angeles especificamente, né? A gente sentiu que tinha espaço, sabe? Principalmente para criança. E não tinha que subir a escada do metrô e descer a escada do metrô e a neve e colocar meia e luva e não sei o quê, sabe? Parecia mais fácil, assim. E aí a gente, de novo, o vento bateu e aí a gente falou: vamos para lá. A gente é ator, lá tem campo de trabalho, né? E como o Edu trabalha muito de casa, isso foi um facilitador, né, Léo? Isso é muito importante ressaltar, assim, que. Como a gente já tinha uma mobilidade, essa mobilidade aceitar, né, ir para lá, ir para cá, já é muito mais fácil.
Entendi. É, então, isso facilitou muito a ida. Vocês podem morar onde vocês quiserem, na verdade.
É, tendo internet boa, tendo um bom Wi-Fi, tá tudo certo.
Vocês vão bem. E aí, chegando na Califórnia, foi exatamente o que você imaginava?
Deixa eu ver. Olha, foi um pouco. Em relação ao ambiente, quero dizer, né, a cidade, eu já sabia onde eu queria morar, então não foi muita novidade. De novo, a gente achou uma escola muito legal para o Miguel, com famílias muito legais, internacional, super alternativa, pequenininha. Então foi assim, do jeito que a gente gostou e com uma galera muito legal, muito artista, enfim, isso foi muito fundamental também para a adaptação. Em relação à nossa profissão, era também o que eu imaginava, porque a gente tem o Rio de Janeiro indo do Brasil, né? Então, é meio isso, assim, quando você faz teatro em São Paulo, na Praça Roosevelt, né, teatro alternativo, e pega público e faz para 3 pessoas, e aí depois faz num teatrão grande, né, e vive, assim, de teatro e tal, quando você vai para o Rio de Janeiro, apesar de ter uma cena teatral muito importante lá, o que domina é a televisão, né? E aqui em Los Angeles é a mesma coisa, só que numa escala de 1 para 1 milhão, né? Então, nesse sentido, foi muito frustrante, eu que já não era tão jovem assim, ter uma dificuldade absurda, assim, a sensação era que eu não tinha feito nada na minha vida, sabe? Porque tudo era em português. E tudo não era levado em consideração, uma competição absurda. Enfim, e tem uma questão aqui do ator brasileiro que aqui na indústria, né, de Hollywood, mas vista no geral, o brasileiro está numa gavetinha. Então, eu, você, que somos brasileiros e que não temos aquele perfil estereotipado, a gente tem mais dificuldade, assim, muito mais dificuldade do que um brasileiro que tem cabelo, que é mais moreno, que tem cabelo castanho, que tem olho castanho, entendeu?
Você está falando de Rodrigo Santoro?
Tô falando do Rodrigo Santoro, tô falando. O Wagner Moura, ele já chegou aqui, por exemplo, com um perfil de produção, né? De produtor. Então, isso é muito importante ter na cabeça. Se ninguém te chamar, faz as suas coisas, né? Então, se você está incomodado, que é esse ponto que eu tô, se você está incomodada que você não consegue trabalho, porque eles veem brasileiro de um jeito, faz os seus projetos, mostra então o que que é o brasileiro que não é estereotipado, né? Então, o Rodrigo, ele tem um perfil mais Brasil nesse sentido. Agora imagina você aqui em Hollywood. Você fala, eu sou brasileiro. O pessoal, ah, tá, da Suécia, né? Então.
Entra naquela fila ali, ó.
É, dos suecos ali, dos nórdicos, entendeu? É isso. Aí, imagina a paciência. Você acha que eu vou ter paciência para aprender inglês? A gente já fala inglês, né? Já é assim, quero dizer. Claro, hoje a gente é fluente em inglês, mas a gente tem o nosso sotaque. Mas assim. Aí você tem que reduzir o sotaque, mas aí você não tem que só reduzir o sotaque, você tem que reduzir o seu sotaque e saber falar, no meu caso, por exemplo, falar inglês com sotaque de italiana, falar inglês com sotaque de portuguesa, falar inglês com sotaque. Gente, eu tenho 2 filhos para criar, né? Não vai rolar, entendeu?
Talvez isso não seja a tua motivação em vida, né? Não, não é isso que você veio fazer aqui, né?
Então, mas quando você chega aqui, ator, atriz, você quer trabalhar, você quer fazer as coisas. E eu consegui fazer algumas coisas. Aí você descobre que para você ter material, você tem que entrar em contato com as universidades, que são incríveis, que tem, né, a UCLA e a USC, que tem material incrível, para fazer os curtas-metragens. E você começa a conhecer as pessoas. Mas você tem uma expectativa, né, de querer, enfim, trabalhar, né? Aí tem que arranjar o agente, aí tem que arranjar o manager. Nossa Senhora, ai meu Deus do céu.
Fazer o headshot,
Ah!
fazer o reel, tem que ter tudo.
Tem que ter
Tem que
tudo.
entrar no protocolo.
Tem que
Existe um
entrar.
protocolo.
Existe, como ator, existe um protocolo, mas eles estão valorizando cada vez mais os atores que são criadores. Aí volta um pouco a nossa essência, né, Léo? Que tipo é o SESI, né? Então, assim, é ator criador, é ator performer. Então, os produtores de elenco e de casting, eles estão ligados se você produz coisas, entendeu? Ainda mais com mídia social.
Me fala mais sobre isso. O que você ouviu falar sobre isso?
O que que eu ouvi falar? Para quem está aqui na gringa, um jeito muito legal de conhecer esses produtores de casting e produtores de programas, de séries de TV, e o que mais me interessa, na verdade, nesse momento, que são os escritores das séries que eu gosto, o Twitter ainda é um lugar que você consegue achar essas pessoas e se comunicar com elas. Então, eu tenho uma série que eu adoro, que virou referência para mim, que chama One Day at a Time, que é de uma família hispânica, né? E com a Justina Machado, é maravilhosa. E a Glória, que é uma das escritoras, tá no Twitter e ela faz, às vezes, Q&As, e você pode perguntar para ela coisas que você quer saber e ela responde na hora. E tem vários produtores de casting que dão altas dicas. Então, eu acho que para quem quer pesquisar mais sobre esse universo, sobre o que o pessoal de trás das câmeras, né, pensa e tá achando bacana, esse ainda é um caminho legal.
Uau, eu não sabia disso.
É só você colocar no search, assim, você coloca na lupinha, casting director, aí vai aparecer um monte. É que é legal você focar, né? Porque internet, né? É a nova Barça do século XXI, tipo, o que que você quer? Não adianta pegar a Barça, entendeu? A enciclopédia, e falar, vou procurar alguma coisa, você tem que saber o que você quer. Então, pega uma série que você gosta, você fala, gente, quem é o casting director dessa série? Quem é o escritor dessa série? Quem é o diretor dessa série que eu sou louco? Procura no Twitter, você vai achar.
É mais um meio de você chegar lá, né, Bia?
É de você pelo menos conhecer o que que as pessoas. Porque ator, assim, a nossa vida já é tão difícil, sabe assim? E a gente fica batendo cabeça e ai, 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 sabe? Eu acho, eu sou a favor da gente ser autêntico, não ficar também à mercê disso 100%, entendeu? Porque isso não é a verdade, né? A gente gosta de criar, eu tô mais em conexão com isso. Mas eu acho que é bom também saber como que a indústria funciona. Sabe o que que. Porque as coisas mudam, né? Então, tem diretor de comercial, tem diretor de série. Então, eu acho que o mais importante é ter aquela pausa que a gente falou. O que que você quer? Você quer agora o que que você precisa? Preciso ganhar grana, preciso fazer comercial. Beleza, então foca nisso. Ah, não, eu quero. Eu tenho um day job, eu consigo ganhar meu dinheiro assim, então eu quero focar em conteúdo, eu quero série. Aí vai lá e procura. A qual é a série que você gosta, que tem a ver com você, que você se vê fazendo, que diz alguma coisa para você? Pega lá quem são as pessoas que trabalham e começa a ver o que que essas pessoas fazem, o que que elas pensam. Às vezes tem coisas interessantes.
Você sabe que eu ando pensando muito nisso, né, Bia? De tem um momento que você quer dar certo de qualquer maneira, né? Você fala, eu preciso dar certo, preciso pegar um filme, alguém precisa me conhecer. E aí eu tenho tido insights andando na rua e pensado assim, será que eu tenho que dar certo desse jeito mesmo? E se eu colocasse a minha energia naquilo que realmente eu tenho vontade de fazer?
Exatamente.
Será que isso. E aí, um dia, se isso me trouxer para notoriedade, se isso fizer sucesso, excelente, maravilhoso. Mas eu depender desse sucesso, dessa resposta, me deixa muito aflito.
Com razão. Com razão, porque a vida passa, entendeu? E aí você vai gastar energia, quer dizer, você não tá no momento, né? Você tá pensando, isso é uma ideia, isso não existe, é uma ideia, e é uma ideia que não é sua, é uma ideia que foi vendida para você. É claro que quando eu vejo, por exemplo, eu acabei de ver ontem um amigo meu me mandou um clipe das maiores cenas, assim, de filmes, da história, assim, e é o voice-over, a locução é do Orson Welles, falando da nossa profissão. É muito emocionante, a gente quer, sabe, e não é, a gente quer atuar, não é porque a gente quer ficar famoso, a gente quer atuar porque faz parte de quem a gente é, sabe? Então, não importa como, não importa aonde, em que meio, né? Eu acho que quando a gente está mais próximo da nossa essência, a gente consegue entender melhor isso. E aí, ah, sei lá, eu acho, eu tô muito nessa pegada assim de que, na real, o que a gente quer é a gente quer conexão com as pessoas. Por isso que mídia social tá dando tão certo e tão errado, porque não é uma, muitas vezes não é uma conexão real, né? Mas o que as pessoas querem em primeiro lugar nessa vida, desde que nascer, é conexão. Então a gente, o teatro para mim sempre foi esse lugar, sabe, sagrado de conexão assim. E sem máscaras, né? É engraçado, porque apesar de ser um espaço ficcional, é de uma potência verdadeira tão grande, né? Que a gente comunga com o público lá e com os nossos companheiros de cena, e a gente está no momento, não é nem no passado e nem no futuro, e aí essa conexão acontece, sabe? Então eu acho que é nesse lugar que eu quero estar. Se é pelo teatro, se é pela TV, se é pelo podcast, se é, sabe, dando aula, se é fazendo massagem ayurvédica, né? Mas assim, você vê, eu sou dessa conexão, assim.
Você acha que a arte é um instrumento de cura?
Em absoluto, sim. Eu acredito nisso.
Você lembra por que que você começou a fazer isso?
Eu lembro, não era a minha ideia. Tem gente que fala, ah, desde criança eu queria ser ator. Eu não, assim, eu queria ser médica. Olha que louco você falar em cura.
Nossa, você mirou no dinheiro e foi cair no. Mentira, mentira. Cê
Pirei.
dá para ganhar dinheiro fazendo sendo ator, sim, hein, gente?
Dá, e dá bastante. E dá bastante. 0,1% consegue aí, ó. Não, mas então eu mirei, eu acho que eu era nesse lugar de cura mesmo, sabe assim? E eu queria fazer medicina. Só que em paralelo, as coisas que eu ouvia era sempre assim, de uma professora de música, na escola, falou para mim, você devia fazer teatro. Lá no clube que eu era sócia, tem teatro. Ela falava, a gente é sócia do mesmo clube, vai fazer teatro, você tem isso, não sei o quê. Eu, ah, é? Que legal, não sei o quê. E eu gostava de ficar assim no palco, fazer as coisas, mas não era, eu nunca encarei como uma profissão. Eu venho de uma família muito working class, assim, sabe? De trabalhador. Teatro não é profissão, gente, teatro não é profissão, desculpa. Eu sempre, né, acreditei nisso, ou nem pensava sobre isso. Só que aí eu fui fazer teatro meio que porque as pessoas falavam para eu fazer teatro, assim. E quando eu tinha acho que 15 anos, eu vi o Patch Adams, do Robin Williams, no cinema. E ali eu entendi que eu não queria fazer medicina. E ali eu entendi que era arte. E ali eu entendi exatamente o que você falou, que a arte cura.
Pô, se a gente for ver mais profundamente essa história, é a arte de curar, né? Que tá
É.
tanto na medicina, quanto na arte do palhaço, quanto na arte do ator, a arte da cura. Está em todos os lugares. E é literalmente uma arte, né? Você precisa aprender como entrar nas pessoas e trazer delas o melhor, né? Trazer a cura interna. E
Isso.
o Patch Adams, exatamente isso. É a cura da criança machucada, né? Que o palhaço vem para trabalhar esse lugar.
Exatamente. Na medicina oriental já se tem essa nomenclatura mesmo, né, da arte da medicina. Como eles aprendem, né? E aí falando das mil e uma do Bombril, Bia Borim, né? Eu faço um curso de medicina tibetana e o jeito como você aprende a medicina tibetana é desenhando. Por exemplo, tem as árvores, a árvore da saúde, a árvore da doença. E aí, o meu mestre, Dr. Nida, maravilhoso, ele fala para a gente desenhar, porque é desenhando que a gente vai aprender quais são essas doenças e as curas relacionadas, quais são os humores. Então, na medicina oriental já se tem, né? Isso, eu acho que a gente, no Ocidente, a gente está ainda resgatando coisas, porque se tinha também no Ocidente, né? Na Grécia também era assim. A medicina era uma arte, né? A engenharia, a matemática, fazia tudo parte de uma mesma coisa. Então, eu acho que a gente está retomando agora esse lugar. A gente está indo para esse lugar.
Bia, que engraçado. Você falou sobre desenho e me veio, acabou de me, assim, me deu um insight agora, que eu lembro que durante muito tempo da minha infância, quando precisava fazer um desenho na aula, na escola, em qualquer lugar, em casa, para diversão mesmo, eu sempre fazia o mesmo desenho, que são a casa na montanha com uma árvore, e
Sério?
com o sol e os passarinhos. Era
Gente, eu fazia isso também.
Para, isso quer dizer alguma coisa, Obi?
São as montanhas assim, o sol no meio, assim como se fosse um pôr do sol, ou não?
Não, o meu
O
sol
seu
era
era o sol lá em
inteiro.
cima. Tá, o meu era
Com
no meio.
tal. Ah, você já viu o sol, ó, metade do sol. Você vê metade da luz. Eu vi a luz inteira.
Olha que.
Eu
Mas
já.
aí o passarinho tipo gaivota, como se fosse um V ou não?
Isso, aquele
Isso.
tracinho assim da gaivota, esse mesmo.
A casa das montanhas. Você sempre fazia. Quantos anos você tinha?
Ah, desde sempre, assim, esse desenho é o desenho que eu sei fazer. Se alguém perguntar, desenha, eu vou desenhar isso.
Olha, mas a resposta tá aí. Se você, né, olhar esse desenho, com certeza você é uma pessoa sensível e super presente. Você vai saber por que você desenhava isso, com certeza.
Não, e aí, com o tempo, eu fui ficando mais safo, né? Porque eu fui entendendo que o desenho era uma expressão, né? Eu não lembro quando que isso aconteceu. E aí eu comecei a botar janela na minha casa. Entendeu? Eu fui fazendo um desenho mais elaborado, porque eu queria que meu desenho refletisse a minha personalidade elaborada, entendeu?
Sim, exatamente. E você morava no, você chegou a morar em lugar que tinha isso, montanhas
Na vida real?
na vida real?
Não, urbano
Não.
total. É só menino de apartamento.
Olha.
Já morei em
Interessante.
casas, claro, mas típico menino de apartamento.
Espaço, né? Tem
Eu
bastante
morava.
espaço nesse desenho, né?
Mas
O desenho tem espaço.
a minha infância era uma casa com quintal e coisas, subir na árvore, ter cachorro, quintalzão. Isso aí eu tive.
Ai, que delícia.
A sua casa aí não é assim?
Não, eu moro num apartamento. Né? Aliás, desde que eu mudei aqui para os Estados Unidos, assim, é só apartamento. Mas o bom é que agora a gente está num lugar que é perto da praia. Então, apesar de ser um apartamento, do outro lado da rua tem uma marina. Entendeu?
Como é que isso influencia a vida de uma pessoa?
É completamente. O meu presente de aniversário foi um stand-up paddle, foi uma paddleboard. Aí eu pego, atravesso a rua e vou remar. Entendeu? Em cima da prancha. Você consegue imaginar o que que é isso? Tipo, todo dia eu posso fazer isso?
O contato com a natureza faz toda a diferença, né, Bia?
Ainda mais na pandemia, durante a pandemia, e aí ajuda nessa a manter um mínimo de equilíbrio, né?
Você se sente mais calma aí?
Bem mais. Bem mais, e aqui também. A costa oeste dos Estados Unidos, aí também em Nova York tem centros muito legais de, enfim, de tudo que, né, como chama? De meditação e de terapias, né, que eu gosto dessas coisas. Agora, aqui na costa oeste tem muito, né, tem muita coisa. Já é muito tradicional, né? Já é um lugar que tem muita miscigenação, né? Então, acho que por causa também da temperatura, talvez, né? Esse contato com a natureza. Então, realmente a qualidade de vida para mim. É claro que se você não tiver disposto, você pode morar em qualquer lugar, pode ser um lugar maravilhoso que vai estar uma porcaria. Mas o lugar ajuda. Assim, o lugar ajuda.
E você sente uma diferença nas pessoas, as pessoas de Nova York, as pessoas de Los Angeles, da Califórnia?
Sim, eu sinto.
O que que é
É
isso?
positivo e negativo, é tudo, né? Assim, sem julgamento do que é melhor, na verdade. porque eu gosto muito de Nova York, eu sinto saudade de Nova York. É, infelizmente, agora, durante a pandemia, né, o melhor, eu acho, de Nova York teve que ficar, né? É, a Broadway só vai abrir em maio, né? Em princípio. Então,
passou para junho, não foi?
Passou para junho agora?
Eu acho que é, não sei, ninguém sabe.
É, então, a gente foi no teatro juntos, né? Lembra que a gente foi ver a Hiato?
Uhum.
No, né? Então, quero dizer, essa vida artística, urbana, eu adoro, assim, gosto muito, faz parte da minha essência. É um lugar que eu sinto bastante falta da mobilidade, do encontro das pessoas, porque aqui, qual que é o ponto negativo? Apesar de ter a natureza, as pessoas não se encontram e a cidade não é feita para isso. Não tem metrô direito, o trem é mais ou menos, o ônibus é mais ou menos, entendeu? É tudo carro, é tudo longe. Então, isso, para quem gosta de encontrar gente, sabe? É uma tortura. Porque em Nova York, você fala, eu tô pegando o metrô, tudo bem, você nunca sabe o horário certo que o metrô vai passar, mas assim, você sabe que vai passar, você vai, entendeu? É rápido. A gente pode se encontrar, entendeu? É mais concentrado. Agora, aqui em Los Angeles, não. Então, as pessoas ficam muito sozinhas também aqui. Muito sozinhas.
E morador de rua é como
muito.
Nova York também?
Não mais.
Não
é mais.
Ai.
É mais. A questão da moradia aqui está muito séria. É, os aluguéis subiram vertiginosamente, as políticas públicas existem, mas são ainda muito ineficientes. Onde eu moro, que é Marina Del Rey, Venice, tem muita gente morando na rua, mas muito mais, assim, são ruas inteiras de gente morando na rua.
E você consegue identificar o motivo disso?
Eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Eu acho que tem essa questão dos aluguéis, sim. Muita gente teve que abandonar. É, muitas notícias saíram sobre famílias que foram morar em carros, assim. Criança que morava dentro de carro, tomava café da manhã e ia para a escola, entendeu? A casa era o carro, sabe? É, eu acho que tem essa questão dos aluguéis, tem essa questão de uma tradição aqui dos Estados Unidos de não ter políticas sociais. Então, não tem um sistema de saúde para todo mundo, sabe? Fica muito à mercê. Se, por um lado, é interessante que existem muita doação, né? Existe uma tradição, assim, da doação, de você... Se você é rico, você tem que doar, porque não porque você acha que você vai melhorar o mundo, mas é até feio, sabe? Assim, você ser rico e não participar de uma... de uma doação ou, enfim, de alguma coisa. Mas eu acho que os governos, tanto estaduais, quanto municipais, quanto, obviamente, federal, não tem essa tradição de pegar o que a gente paga de imposto e transformar em política social para todo mundo, entendeu?
Uhum.
É muito neoliberal... a desigualdade é absurda, assim, é um país riquíssimo, né? Califórnia é riquíssima, é o estado, assim, disparado o estado mais rico dos Estados Unidos. Não deveria ter ninguém na rua, simplesmente não deveria. Não deveria, a gente não precisaria pagar plano de saúde decente. Então, eu acho que os Estados Unidos ainda têm que se ligar muito, assim, enquanto não desenvolver políticas sociais eficientes que reduzam desigualdade, não vai para frente. Não vai para frente.
Maravilhosa. Obrigado por você trazer essa visão, porque eu sei, a gente como brasileiros, e quando a gente morava no Brasil, a visão era outra, né? De que os Estados Unidos é o paraíso, de que aqui não existe desigualdade, até o pobre é rico, tem lugar para todo mundo. E aí, quando você vem na realidade, é claro que assim existe um país de primeiro mundo, um país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento ainda como o Brasil, mas a realidade não é essa maravilha que todo mundo pensa que é, né, Bia?
Não é, e eu acho que o diferencial, quer dizer, aqui tem também, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem a impressão de que a gente tem muita oportunidade, porque tem muita, é um país, como você disse, é um país entre aspas, desenvolvido, no sentido de que o que é mais importante aqui não é matéria-prima. O nosso país é o maior provedor de matéria-prima do planeta Terra, entendeu? Então, a gente continua colonizado nesse sentido. Não é interessante para o Brasil se industrializar, entendeu? Produzir no próprio país. A gente tem que ficar mandando minério, a gente tem que mandar soja, a gente tem que mandar toda a matéria-prima para o mundo inteiro. E o mundo inteiro é... Aí o resto, os outros países, como China, como aqui os Estados Unidos, eles ganham grana vendendo esses produtos, né? E aí tem a força de trabalho. Então, eles precisam de gente para trabalhar também. É, e também tem toda a camada social que a gente vê, pelo menos aqui na Califórnia, você vê que os imigrantes, eles, a gente quando chega aqui nos Estados Unidos, é normal a gente ter o que eles chamam de downgrade. Ou seja, se você é uma pessoa, por exemplo, de classe média, você chegando aqui nos Estados Unidos, você vai ganhar grana com coisas que você jamais faria no Brasil, por exemplo. Ou, se você já faz isso no Brasil, existe sim mercado de trabalho aqui, que é a força de trabalho, né? Que é limpeza, que é jardinagem, que, né, construção civil. Então, tem bastante demanda nesse sentido. Eles precisam de gente para fazer isso. Então, existem possibilidades, existe possibilidade de ganhar dinheiro, sim, nesse sentido. E também, eu acho que aqui tem uma coisa assim, que não é tão familiar. Eu ainda... sinto que, pelo menos no meu círculo, e eu estou falando só por mim, né? Porque acho que ficar ditando regras e falando, generalizando hoje em dia não traz benefícios para ninguém. Mas eu sinto que é uma questão muito familiar ainda. São as mesmas pessoas que ficam com as mesmas coisas. Aqui eu sinto que tem um pouquinho mais de abertura, sabe? Eu não sei se você sente isso. Você sente?
Eu sinto que sim, você é motivado o tempo inteiro a ser produtivo, criativo, a ser um empresário de si próprio, né? Da sua própria ideia.
É, existe uma coisa assim, não necessariamente, por exemplo, de que família que você vem. Isso ainda aqui tem, óbvio, em todo lugar tem. Mas eu sinto que tem um pouquinho mais ainda de abertura para você apresentar uma ideia e de repente, enfim... trabalhar e fazer as suas coisas. Mas não é fácil. Não é fácil.
Meu amor, vamos continuar esse papo lá no YouTube?
Vamos.
Que daí eu quero falar do seu podcast, eu quero falar de como é que as crianças se adaptaram com a língua, que tem uma outra criança aí.
Exatamente, tem outra criança. Essa e coisa... a última.
Já estamos, fechamos a lojinha. Então a gente vai lá pro YouTube falar mais sobre isso. Então, gente, segue a gente, vai lá pro podcast Que Te Move com o Léo Abel no YouTube. A gente vai continuar esse papo lá. E você que tá aqui no ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, você pode deixar sua avaliação e deixar também um comentário pra gente. Isso ajuda a fazer o podcast a crescer. Então, dá aquela
fundamental.
Força. É fundamental, é muito legal. Bia, disso que eu tava falando, quando eu me pego fazendo essas coisas, eu não sei se tô fazendo a coisa certa, entendeu? Pedindo like, pedindo para as pessoas vir dar força. Será que eu devia estar fazendo isso? Eu não sei. Me abala um pouco as minhas estruturas. Eu não me sinto muito, muito bem fazendo isso, mas eu sei que precisa.
É uma questão de algoritmo, gente. Não é nada, é isso. Quando a gente pede, gente, dá um like, faz um comentário, é um jeito não só das outras pessoas verem. Então, assim, através dos comentários, as pessoas, pô, esse podcast acho que tem a ver comigo, legal, né? Então, você tá também ajudando outras pessoas a conhecerem, né, o podcast e também melhorar o algoritmo para chegar mais longe. Então, eu não vejo problema nenhum, Léo, tira isso de você.
Não, tudo... faz parte de você. Mas é um pouco estranho no sentido de... Eu tô aqui fazendo meu trabalho, eu tô aqui levantando conteúdo, trazendo informação para as pessoas, entendeu? E é fundamental essa ajuda das pessoas, porque senão o podcast morre aqui, entendeu?
Exatamente.
Fica entre eu e você, e provavelmente nem meu marido escuta, porque ele não fala português.
A minha mãe vai escutar, fica tranquila.
Então, já temos pelo menos duas pessoas para ouvir a gente. Mas é fundamental, a gente depende do apoio das pessoas, entendeu? E é claro que a gente quer fazer um produto que atinja o maior número de pessoas. Eu estou em crise, sim, Bia Burim.
Ah, quem não tá, meu filho? Bem-vindo. Vamos, né, vamos trocar, vamos se abraçar. Eu tô aqui com você, Léo. Tô aqui.
Obrigado, meu amor. A gente vai falar mais lá no YouTube agora. Um beijo, meu. Mas eu te chamo em um minutinho. Tchau, tchau.
Tá bom, beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.